Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
Hoje o nosso tema do Canal Saúde, suor excessivo causa constrangimento social. Existem pessoas que têm um suor excessivo em algumas áreas do corpo, como axilas, pés, mãos. É a chamada sudorese ou hiperidrose. Uma patologia que acaba constrangendo nos níveis social, de trabalho e sentimental. Tratamentos cosméticos como Botox são paliativos. Porém, a solução definitiva para o suor excessivo é a cirurgia do suor ou simpatectomia. Pois é, para conversar com a gente sobre esse assunto, médico e cirurgião torácico Mário Gesteira. Boa tarde, doutor. Bem-vindo aqui ao nosso Canal Saúde.
Boa tarde, Patrícia, e boa tarde àqueles que nos assistem. É um prazer participar do seu programa.
Doutor, antes da gente começar a tratar dessa questão, dessa cirurgia, desse procedimento cirúrgico, me tire uma dúvida, mas o suor, ele não é um elemento necessário, benéfico ao nosso organismo?
É parte do controle da nossa temperatura. Mas as pessoas que sofrem de hiperidrose sofrem de um exagero de produção de suor, não proporcional ao calor. E isso resulta naquilo que você disse, nas limitações do ponto de vista profissional, pessoal, social, de modos que prejudicam muito a vida e a qualidade de vida dessas pessoas.
Em excesso causa, inclusive, até mal-estar, não é? E pode até causar baixa autoestima. Nossa, você vai sair, põe aquela roupa, aí sua demais, aí está lá aquela mancha exagerada, principalmente nas axilas, ou as mãos, não é? Úmidas. Então, quando nesses casos, nesse suor excessivo, é que é indicado o procedimento cirúrgico. Existem alguns cosméticos, desodorantes, ou até pessoas que falam que a utilização do Botox pode ajudar nesses casos. Isso é real? Ajuda mesmo? Pode ajudar?
É real. Geralmente o tratamento cirúrgico a gente reserva para os casos que são de moderado ou severos. Casos leves, você tenta tratar com cremes, que normalmente quem passa são os dermatologistas, e às vezes com aplicação de Botox. Existem outros métodos que ficaria muito longo para explicar, mas todos são paliativos. E muitas pessoas não se dão bem com os cremes, ou mesmo com o Botox. O Botox é bom, mas tem uma duração limitada. Vai durar uns 6 meses, em média. Pode ter uma pessoa em que dure um pouco mais de tempo, uma pessoa que dure menos tempo. Para determinados casos em que a indicação cirúrgica não esteja seja muito boa, é melhor tratar clinicamente. Por isso que é importante que o paciente veja um cirurgião torácico especialista nisso, para que ele possa julgar se ele tem uma boa chance de resposta e quais são os pontos positivos e negativos no caso dele. Às vezes você tem pessoas que você vai escolher tratar clinicamente, só tratar cirurgicamente, caso não consiga resolver do ponto de vista clínico. Para isso é preciso ver o especialista.
E aí, nesse caso, a pessoa deve procurar de imediato um cirurgião torácico ou não? Esse encaminhamento é feito pelo médico clínico ou pelo dermatologista?
A pessoa pode procurar diretamente. Na realidade, a maioria dos pacientes vem enviados por outros pacientes ou, às vezes, enviados por dermatologistas, clínicos gerais ou médicos que já tiveram contato com isso e que estão cientes da limitação que o paciente passa e dos benefícios que pode obter pelo tratamento por uma simpatectomia.
Doutor Mário Cerceira, e como é que funciona ou como é que age essa simpatectomia, a cirurgia?
A cirurgia normalmente a gente interna o paciente em um dia e opera naquele mesmo dia. Uhum. O paciente vai para casa no dia seguinte. São duas incisões pequenas de cada lado do tórax, com um centímetro no máximo cada uma. Por um a gente passa a ótica, ou seja, aquilo que nos dá a imagem do interior do tórax. Pela outra, a gente passa os instrumentos. E o que a gente vai fazer é a interrupção da passagem do estímulo elétrico pelo nervo simpático, que está lá dentro do tórax. Essa interrupção pode ser feita cortando o nervo, queimando o nervo, botando um clipe metálico no nervo. Tem várias técnicas, não há muita diferença de uma para outra. Existe alguma, mas não muita. E ela é feita bilateralmente. A pessoa já sai da sala com as mãos e as axilas geralmente já secas. Essa cirurgia é feita principalmente para o tórax, a simpatectomia vídeo toracoscópica, mas ela pode ser feita também para os pés, no caso então será no abdômen, por três pequenas incisões também de cada lado. Geralmente a pessoa faz primeiro a do tórax e só virá a fazer a dos pés caso venha a ser necessário, porque muitos pacientes se beneficiam dos pés mesmo com a cirurgia sendo realizada no tórax. É uma cirurgia bem tolerada, o doente sai tomando Novalgina para dor só e será seguido no consultório para ver os resultados.
Doutor, o que é o suor compensatório?
Isso é que quando você faz a simpatectomia, algumas pessoas apresentam suor em outras áreas que não suavam antes. E durante um tempo se acreditou que aquilo era uma compensação. Depois se viu que não era uma compensação, senão todo mundo tinha. Já se chamou também de suor reflexo. O que se chama mais comum é de hiperidrose compensatória, embora também tenha chamado de hiperidrose reflexa. Aquilo provavelmente é uma adaptação à nova condição para regular a temperatura da pessoa. Mas não está bem provada a causa e os mecanismos por onde ela acontece. A maioria dos doentes que operam com indicação boa, 99% não vai ter isso, ou se tiver, é leve ou moderado. Menos de 1% chega a ter um suor que seja severo e que, para tratamento, precise de outros meios de tratamento. Inclusive, existe uma cirurgia para isso, que vai denunciar 90% de quem desenvolver isso, mas sem reserva só aqueles casos que realmente precisem. É muito melhor que a indicação feita pelo especialista seja bem precisa, porque isso diminui as chances de ocorrer esta severa. De modo que, quando bem indicado, os resultados realmente são muito bons.
Perfeito. Doutor Mário, a criança pode ser submetida a esse tipo de cirurgia?
Pode. No entanto, eu evito fazer a cirurgia antes dos seus 12 anos, 13 anos, para que a criança realmente entenda o que é e que aquilo esteja realmente prejudicando a criança, quer do ponto de vista de desempenho escolar ou social. Já teve pessoas que operaram pacientes com 7 anos, 6 anos, em que estava ocorrendo um dano do ponto de vista psicológico à criança, que poderia se tornar permanente. Eu consegui até hoje evitar pessoas abaixo dos 10 anos. Procuro operar com 12, 13, 14, 15. Você opera até adultos jovens com 20, 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Tem quem tem operado gente com 70 anos. De modo que não há uma limitação também, assim, realmente você não vai procurar operar uma pessoa de 90 anos, é preciso que haja muita razão para isso.
Exato. E isso pode voltar, ou seja, a pessoa se submete à cirurgia, à sinapectomia, corrige essa questão da sudorese em excesso, mas pode voltar com o tempo e ser necessária uma nova cirurgia, uma nova intervenção cirúrgica?
Exatamente, pode voltar. Pode voltar. No entanto, com o Botox, ela vai durar 6 meses e vai ter que ter uma nova reaplicação o resto da vida. Com a operação, se for bem indicada, normalmente em 98% não volta, ou se voltar, volta muito leve, em que a pessoa continua muito satisfeita com a operação. Que às vezes, quando, por exemplo, a mão é muito molhada e o suor depois se torna zero, a pessoa pode até dizer: estou sentindo minha mão muito seca. Aí vai ter que usar creme hidratante. Quem volta, que antes suava, digamos, de 0 a 10, no grau 10, que é aquela pessoa que sua, a mão brilha, aquela mão fria, pinga, quando torna-se 1 ou 2, ele fica até contente, porque não usa creme hidratante e as pessoas não sentem a mão fria e não sentem a mão molhada. Então, se fizer pelas técnicas atuais e bem indicadas, 98% vai ficar muito satisfeito.
Doutor, o senhor falou logo no começo, das incisões que são feitas na região da axila e me passou pela cabeça, quem tem silicone, usa silicone no seio, a prótese de silicone no seio, tem alguma contraindicação? Tem algum problema aí, algum fator que complica essa cirurgia?
Não tem contraindicação, apenas o cirurgião tem que saber que existe a prótese e ele vai fazer uma incisão no local que ele não vai arriscar nada na prótese. Uma incisão é na axila, a outra incisão é no sulco mamário, mas abaixo da prótese. É preciso que o cirurgião saiba e, como ele é um especialista, ele vai evitar a prótese facilmente. E a cirurgia terá o mesmo resultado.
Ou do
Alô?
pós-cirúrgico, o senhor também, o senhor falou
Estou
do.
ouvindo bem.
O senhor me falou do pós-cirúrgico, não é que geralmente não apresenta complicações, mas é preciso que o paciente ele fique no hospital por quanto tempo, 1 dia, 2 dias, ou isso cada caso é um caso?
O doente normalmente se interna no nosso serviço no dia da operação. E é operado, e na manhã seguinte ele vai para casa. Existe um número pequeno, menor do que 1%, pode ter que passar 1 ou 2 dias mais, apenas porque às vezes você precisa ajustar algo do ponto de vista de um pouquinho de ar que ainda está lá por dentro do tórax, que não está causando sintoma, mas que você não queira mandar logo para casa. Então o doente pode precisar de um dreno durante 1 dia ou 2 dias, e aí depois ir para casa. A maioria de doentes, mais de 99%, não precisa disso. Vai no dia seguinte. Uma coisa que era importante lembrar, a gente fala só da sudorese. Existe, no entanto, aqueles casos que têm o odor causado pela sudorese. Isso chama-se bromidrose. Como é? B. Bromo, B de bola. Bromidrose. Isso é extremamente constrangedor, prejudica tremendamente do ponto de vista social e profissional e o desempenho da pessoa. No entanto, é preciso que ele veja o profissional, porque o primeiro tratamento geralmente é feito por um dermatologista. Naqueles casos que não tem controle, ou que suam demais, que o especialista julgue que terá resultados, na minha experiência, a grande maioria se beneficia. Mais de 90% fica com ótimos resultados. Mas isso é preciso ver, cada caso, conversar, examinar e discutir com o paciente.
E aí, no caso, feita a cirurgia, qual o acompanhamento recomendado? Deve estar sempre voltando ao cirurgião torácico para que acompanhe esse processo de cura, de restabelecimento, de saúde?
Ele geralmente já volta para as atividades habituais dentro de 3 dias. A gente geralmente evita que o paciente tome banho de imersão numa praia, numa piscina, até que as incisões estejam bem saradas. Aí evita também ginástica durante 1 a 2 meses, dependendo do paciente. Depois volta para a vida normal. Mas, como eu disse, eles com 3 dias volta para a aula ou volta para o trabalho. Não há uma restrição. Vai ser visto pelo médico ainda, o cirurgião, para retirar os pontos com 1 semana, depois com 1 mês para segurar que está tudo bem, depois com 6 meses para ver que continua tudo bem, para ver se não voltou aquela hiperidrose compensatória que você mencionou mais cedo. E geralmente esse tempo é um tempo suficiente. Alguns pacientes podem querer voltar com dúvidas, com 1 ano, 2 anos, mas aí depende do paciente ou se ele notou que voltou. Como eu falei antes, quando volta com um grau muito pequeno, não há problema. Quando volta com um grau grande, que, como eu disse, é raro, dependendo da pessoa e de como tiver e do que o especialista detecta conversando com a pessoa, às vezes você faz uma operação de novo, depois de resultados em mais de 90% das pessoas.
Perfeito. Eu quero agradecer, doutor Mário Gesteira, a sua participação conosco aqui no nosso canal Saúde. Eu deixo aqui o espaço aberto para as suas considerações finais. Se o senhor quiser deixar um contato nas suas redes sociais, ou as pessoas que estão nos ouvindo, que gostariam de tirar suas dúvidas, que estão curiosas, ou que gostariam até mesmo de um aconselhamento para um futuro procedimento cirúrgico. Por gentileza, doutor.
Muito obrigado. Eu queria dizer que nós somos uma equipe que trabalhamos principalmente no Hospital Memorial São José e no Hospital Jaime da Fonte. Nosso consultório é aqui no Centro Médico do Hospital Memorial São José. O telefone é 3231-6013. E as dúvidas são muito melhor tiradas em uma consulta, porque o mais importante para essa a definição do tratamento é esta consulta. Não é como uma diabetes que você faz um teste de glicose e sabe. Não é como uma hérnia que você olha para o doente e vê a hérnia e sabe. É importante você sentir o quanto aquilo está prejudicando a pessoa, em que regiões, e discutir com a pessoa os diversos tratamentos. Aqui, como eu disse antes, nós somos 4 cirurgiões. Doutora Caroline Amorim, doutora Érica de Abreu, doutor Diego Simões e eu, Mari Gesteira. Nós trabalhamos em equipe e operamos principalmente aqui e no Hospital Jaime da Fonte, embora operemos em outros hospitais da cidade.
Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Uma boa tarde.
Eu agradeço muito o espaço e foi um prazer participar.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte. Sempre cuidando de você e da sua família. Desde 1955.